Olá, hoje é quarta-feira, 5 de maio de 2021. Eu sou Clarissa Ner e você ouve a primeira edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Ator Paulo Gustavo morre de Covid. Biden quer vacinar 70% da população americana até 4 de julho. Câmara aprova projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Após semanas internado com Covid-19, o ator e humorista Paulo Gustavo morreu nesta terça-feira por complicações da doença. Ele tinha apenas 42 anos e estreou o longa-metragem de maior bilheteria do cinema nacional. Com uma trajetória de sucesso no teatro, na televisão e no cinema, Paulo Gustavo começou a ganhar visibilidade aos 26 anos, em 2004, ao participar da peça Surto, na qual interpretou pela primeira vez a famosa personagem Dona Hermínia, que se tornou um marco em sua carreira e foi inspirada na mãe do ator. A personagem ganhou peça de teatro e, posteriormente, uma trilogia no cinema, que vendeu cerca de 22 milhões de ingressos. O terceiro filme da sequência Minha Mãe é uma Peça se tornou o maior êxito de bilheteria da história do cinema brasileiro. Paulo Gustavo deixa dois filhos pequenos e o marido, o médico Thales Bretas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira que o país pretende vacinar 70% da população adulta com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 até o dia 4 de julho, data da celebração do Dia da Independência. Até agora, os Estados Unidos já aplicaram a primeira dose da vacina em 147 milhões de habitantes, ou seja, 56% da população do país. Cerca de 31% dos americanos já receberam a segunda dose da vacina e estão totalmente imunizados. Recentemente, no entanto, a busca pela vacinação caiu em todo o país. Em alguns estados, cerca de metade das doses estão encalhadas. Biden apelou à população para que não deixe de se vacinar. Abre aspas. Mesmo se as chances de você ficar gravemente doente sejam baixas, por que assumir esse risco se você pode salvar sua vida e a vida daqueles que ama? Fecha aspas, questionou o presidente. Nesta nova fase da campanha, o governo americano aumentará os esforços para estender a vacinação às zonas rurais e para convencer aqueles que ainda não decidiram ser imunizados. O ritmo intenso da vacinação nos Estados Unidos contribuiu para a queda acentuada dos casos, de hospitalizações e de mortes por Covid, especialmente entre os idosos. As mortes nesse grupo caíram 80% desde janeiro. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira um projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, um resquício da ditadura militar que está sendo usado com frequência nos últimos 2 anos, desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência. O projeto aprovado também prevê a punição para quem atentar contra o Estado Democrático de Direito e criminaliza a divulgação de fake news que colocam em risco o processo eleitoral. Atualmente, a Lei de Segurança Nacional tem sido utilizada para intimar críticos do presidente Bolsonaro. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, nos últimos 2 anos, a Polícia Federal abriu 77 inquéritos com base nesta lei. Nos 4 anos anteriores, haviam sido instaurados 44 inquéritos. A lei foi inclusive utilizada pelo ex-ministro da Justiça André Mendonça, que pediu à Polícia Federal investigações contra jornalistas e críticos de Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal também utilizou essa lei para prender o deputado bolsonarista Daniel Silveira e outros organizadores de manifestações antidemocráticas. A revogação da lei segue agora para ser votada no Senado. A tentativa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de formar um novo governo fracassou nesta quarta-feira. Com o fim do prazo, foi aberto caminho para a oposição tentar negociar uma nova coalizão. Após as eleições em março, a quarta votação em menos de 2 anos no país, o partido de Netanyahu conquistou a maioria das cadeiras no parlamento israelense, mas não conseguiu formar uma coalizão com outras legendas para garantir a maioria absoluta e um novo governo. Nos próximos dias, o presidente de Israel deverá conceder a uma das legendas de oposição a chance para formar uma nova coalizão. Se ainda assim as forças políticas não conseguirem chegar a um acordo, o país será forçado a marcar uma nova eleição. Netanyahu comanda Israel há 12 anos e atualmente é alvo de um processo em que é acusado de corrupção. Ele deve permanecer interinamente no cargo durante as negociações para a formação do novo governo. Novas informações você pode conferir mais tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.